Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, aqui quem fala é Lucas Fernandes, consultor de análise política da BMJ, e hoje a gente está começando um novo quadro no nosso podcast, que é o BMJ Entrevista. E a gente está começando com o pé direito. A gente vai conversar hoje com a Suelma Rosa. Tudo bem, Suelma?
Tudo, bom dia. Um prazer estar aqui com você.
A gente que agradece. O convite foi de última hora, que bom que você pôde aceitar.
Não tenho dúvida de que teria aceito, nem que fosse para dar uma encaixadinha assim na agenda.
Bom, antes de começar a entrevista, deixa eu falar um pouco do currículo da Suelma, e olha que ele é bem grande. Ela é doutora em ciência política pela Universidade de Sorbonne, em Paris. Possui mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e em Cooperação Técnica Internacional pela Organização dos Estados Americanos e pela Universidade Complutense de Madrid. Ela também tem MBA em Estratégia Empresarial pela FGV e é especialista em gestão de projetos e em resolução de conflitos e negociações com múltiplos atores. Ela também coordenou o curso de graduação em Relações Internacionais do Centro Universitário do Distrito Federal, o DF. Indo para a parte profissional fora da academia, Suelma foi responsável pelo Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projetos no Brasil e coordenadora de atividades regionais na América Latina e Caribe, no Escritório da UNOPS, no Panamá. Suelma também atuou na maior organização ambiental internacional como representante nacional da The Nature Conservancy, aqui no Brasil, e coordenou o desenvolvimento de parceria no Comitê Nacional da Organização na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio+20. Ela esteve à frente da Coordenação de Articulação e Cooperação Internacional da APEX e atualmente é diretora de Relações Governamentais na Dow Chemical Company e vice-presidente do IHELGOV. Esqueci de alguma coisa, Suelma?
Não. É que a vida foi bem agitada.
E nesses 20 anos de experiência, eu queria saber, IHELGOV surgiu como um norte desde que você começou aos seus estudos ou foi algo que apareceu no meio do caminho?
A maior parte dos alunos de Relações Internacionais entram no curso sonhando com a diplomacia. Eu fui muito ativa durante o curso. Então, fui da empresa júnior, fui da ESEC, fiz milhões de pesquisas, fiz PIBIC. E eu tinha um interesse genuíno de trabalhar no setor privado. Mas era muito difícil naquela época. Eu me formei no começo dos anos 2000 e não tinha nos programas trainees, não permitiam a entrada de relações internacionais, nem nada disso. E acabei começando a minha carreira, na verdade, na Vale, na empresa de mineração. E cheguei até a morar em Carajás, que é o núcleo urbano da companhia, para a operação do Sistema Norte. Então, eu queria, mas nem sabia o que era isso. Naquele momento, quando eu trabalhava na Vale, eu atuava como relações institucionais e trabalhava tanto com relações de comunidades, naquela ocasião indígenas também, relações com autoridades e recepção de visitantes que, na verdade, eram clientes e shareholders da companhia. Não existia muita clareza, ou pelo menos para mim, naquele momento não existia muita clareza do que era relações governamentais e como isso funcionava.
E nesse período de atuação, você acha que a área de relações governamentais ela mudou bastante nessa última década? A gente sabe que teve uma série de organizações, associações que surgiram, né? A atuação, ela passou por uma profissionalização maior?
Não, eu não tenho dúvida de que sim. Talvez por dois caminhos. Uma, pela atuação de empresas multinacionais que trouxeram práticas, né, e modelos de atuação de outros mercados que estão, inclusive, mais maduros nessa atividade, mas também mais regulados. Por outro lado, o próprio Brasil vem passando por um processo de transformação. E essa transformação passa por criar instituições ou reforçar a capacidade de instituições que controlem corrupção, tráfico de influência, patrimonialismo, nepotismo e essas relações clientelistas do passado da cultura política brasileira. Então, eu acho que essas duas pressões fez com que o modelo de atuação mudasse ao longo do período.
E você acha que esse movimento ele também é acompanhado pelas empresas? Então, elas não querem mais um profissional que tenha uma rede de contatos, né? Ele agora tem que ser um pouco mais técnico. Você vê que da outra ponta da mesa, essas expectativas também mudaram?
Sem dúvida. Isso tem a ver também com pressões por compliance, por integridade, ética e pelo avanço da implementação desses programas. As empresas que têm operações ou capital aberto ou são de origem americanas, elas estão submetidas a uma série de regramentos que fizeram com que elas tivessem que transferir esses padrões de funcionamento para os seus programas fora dos Estados Unidos. Isso, de certo, fato influenciou esse processo aqui e fez com que outras empresas brasileiras ou as empresas brasileiras multinacionais também liderassem essa transformação. Para mim, o ambiente mudou. Eu lembro que quando eu estagiei na Petróleo Ipiranga, isso foi em 99, era uma área de relações institucionais. O meu papel era ir ao Congresso justamente tirar cópias dos projetos de leis e tudo isso, porque eu tinha que ir presencialmente. Era um outro ambiente. A maior parte das pessoas que trabalhavam eram primos de algum deputado, ex-deputado, e tem nada a ver com o perfil do profissional de hoje. Então, mudou muito.
E isso tem também um pouco do avanço tecnológico, né? Que nem você falou. Então, a gente tinha a figura do despachante que precisava ir lá, tirar uma cópia de um projeto de lei. Hoje em dia, a gente já tem uma série de ferramentas, de robôs que fazem isso, né? Sem interferência humana. E aí, o profissional, ele fica mais vinculado a funções estratégicas. Você vê essa mudança acontecendo também?
Sem dúvida. Se você me pergunta a minha carga de atividades, né, dentro da empresa, 80% do meu tempo é estratégia e articulação interna e 20% dele é algum tipo de interação externa. Além do serviço de análise, monitoramento e de inteligência, tem um outro serviço que a digitalização desse processo, todas as estruturas de GovTech e todos os serviços de inteligências artificiais trouxe, nos fez elevar a um patamar muito mais estratégico e sermos capazes de atuar de uma maneira mais ampla. Antigamente, relações com o governo significava ir ao Congresso e passar o dia gastando sola de sapato ou fazer reuniões com o Poder Executivo. Hoje significa mobilizar uma série de atores capazes de influenciar o processo de formulação de política pública e o processo legislativo de uma maneira muito mais ampla. O que nos permitiu é que a gente teve mais que gastar tempo coletando dados. Os dados, eles são mais facilmente coletados, analisados, estruturados e informativos. E te permite ir para um outro nível.
E você acha que com essa mudança a gente consegue perceber também uma visão mais estratégica das empresas nesse sentido? Porque, por exemplo, fica mais fácil de mensurar resultados concretos, né? Quando você não fica só fazendo reuniões, eu acho que fica mais fácil de mostrar depois pro gestor ou pro presidente da empresa o que de fato essas ações implicaram em resultados, não é mesmo?
Sem dúvida, esse é um ganho. O outro ganho é que também te permitiu tempo para construir alianças dentro da indústria e formar cooperação pré-competitiva entre as empresas. Então, hoje, dificilmente uma empresa vai levar um pleito que não seja de interesse comum do setor. E esse pleito, portanto, ele já não é benefício de um ator ou uma empresa, provavelmente é um pleito de interesse da sociedade. Então, por exemplo, uma das agendas que o setor químico hoje tem liderado é a agenda de desburocratização. Bom, desburocratização beneficia a empresa química, a indústria química que atua no Brasil, porque vai reduzir o tempo e o custo da burocracia, mas favorece todo o país, porque o país ganha em competitividade. Então, muda também essa relação. Os pleitos deixam de ser individuais, beneficiando um único agente, uma única empresa, e passam a ser setoriais com vistas a impacto positivo na sociedade como um todo.
E no debate público, eu queria saber se você vê muita diferença, por exemplo, tendo atuado em ONGs e agora na iniciativa privada. A visão da sociedade muda? Assim, existe ainda essa rejeição do lobista como aquele cara que quer privilegiar apenas interesses corporativistas em detrimento do benefício da sociedade?
Para mim, pessoalmente, eu não consigo pensar qualquer matéria e qualquer tema de política pública que não seja avaliando 360, o impacto em toda a sociedade. E esse modelo de carreira meu, que não é incomum no meio das relações governamentais, onde eu fui governo, eu fui ONG, eu fui Nações Unidas, eu fui setor privado em multinacional, mas também fui consultoria, esse modelo te faz obrigatoriamente pensar em todas as dimensões. Política é diálogo, e não há maneira de fazer ou de influenciar qualquer área da política que não seja por diálogo. E além do diálogo, é compromisso. Então, o seu pleito, ele tem que fazer sentido no conjunto da sociedade. Ele tem que fazer sentido no diálogo com quem tem uma visão diferente da sua. E aí você vai abrir um espaço para poder construir uma política pública efetivamente eficiente. Para mim, não há uma maneira de um profissional atuar que não seja assim. Se Se existe um lobby que não pensa dessa maneira, ele claramente não será bem sucedido, porque ele necessariamente passará por um processo ilegal. E a gente tem que parar de chamar criminosos de lobista. Quem pratica crime, quem pratica suborno, quem pratica qualquer tipo de tráfico de influência, não é lobista. É criminoso e tem que estar na cadeia. Para que a gente possa entender o papel do lobby e do advocacy no mundo e na democracia.
Pegando carona nisso, a gente teve recentemente, né, no ano passado, o reconhecimento do Ministério do Trabalho, quando ele ainda não havia sido incorporado no Ministério da Economia, a profissão de relações institucionais e governamentais na CBO. Você acha que esse movimento é válido ou a gente não precisaria estar passando por isso? É uma carreira que não precisa contemplar tanto essas competências previstas numa legislação?
Para mim, a atividade de relações com o governo, ela é uma atividade de diálogo e a função principal dela é trazer aos formuladores de política pública, aos legisladores, informação, porque informação, ela não está igualmente disponível na sociedade. Para mim, não faz sentido ter um profissional ou uma profissão, porque pode ser que um farmacêutico tenha um conhecimento que seja importante para ser compartilhado por formuladores de política pública no setor de saúde e que seja muito mais relevante do que um agente profissional de relações governamentais com perfil A, B ou C ou com formação A, B ou C. Da maneira como eu vejo a função, ela é mais uma função que é uma profissão. E ela pode ser exercida de diversas maneiras e por diversos profissionais. É claro que existe uma ciência do processo legislativo e existe uma ciência da formulação de política pública, da análise de política pública e da avaliação de política pública. E ela está contida no debate da ciência política. Existe uma outra ciência que é leis, interpretação de leis, aplicação de leis, ele está contido, enfim, num outro ambiente. O espaço de diálogo, ele precisa ser exercido por quem tem a informação. Não faz tanto sentido restringir. Para mim é ampliar e não restringir. Talvez por eu ter essa visão é que me faz crer que regulação do lobby, ela está numa outra discussão, que é a discussão de integridade e luta contra a corrupção. Nos Estados Unidos, a maior parte dos processos de investigação, eles usam outros marcos regulatórios, como a lei anticorrupção, como a lei de Books and Records, que é uma lei de registros, né, contábeis, que dialoga com o mercado financeiro. E esses são os marcos normativos que levam tanto o Departamento de Justiça quanto Stock Exchange a conduzirem investigação contra empresas por más práticas de corrupção ou de suborno, enfim. Não é o registro, a carteirinha. Também acho que registros e carteirinhas vão na contramão da desregulamentação que o país está se propondo a fazer, a desestruturação do corporativismo profissional. Na década de 40, quando Getúlio Vargas estruturou o sistema tripartite, patronal, trabalhista e governo no diálogo que sustentava a lógica do Código Trabalhista, ele criou também uma estrutura formal, um corporativismo que já estava presente na cultura política do país. Isso nós estamos agora tentando desconstruir. Para mim, qualquer coisa que obrigue um profissional a se identificar como tal, vai na contramão disso.
E a gente tem exemplos, né, em outros países de como uma legislação acabou burocratizando e colocando até esses profissionais de lobby nas sombras, né?
No próprio Estados Unidos, eles estão revisando, enfim. Existem outros modelos interessantes. Tem um modelo chileno, que é muito interessante, porque ele tem ênfase em transparência, em visibilidade. Então, você sabe quem é quem, você sabe quem está visitando quem, e os robôs, a inteligência artificial te permite, inclusive, fazer inferências sobre capacidade de influência de um de outro grupo. O modelo da União Europeia também é muito interessante como tal. O tema é transparência, integridade e luta contra a corrupção, não criação de profissões. A gente está no mundo onde as profissões do futuro, daqui a 5 anos, ninguém consegue, nesta mesa, discutir ou imaginar quais serão. Criar profissões vai na contramão de tudo isso, vai na contramão da exponencialidade das mudanças do mercado, da economia, do perfil das empresas, do tipo de modelo de negócio. Mas talvez seja eu que seja uma futurista e fique pensando assim, para frente sempre.
Falando um pouco sobre a realidade que as mulheres enfrentam na atuação como profissionais de relações governamentais. A gente sabe que você tem uma atuação muito bacana nesse grupo de mulheres, que está pautando uma participação mais efetiva em RealGov. Você acha, primeiro, que melhorou, aumentou a participação feminina, e quais você acha que são os principais desafios atualmente?
Eu não nasci feminista, eu acho que nenhuma mulher nasceu feminista. O termo se foi distorcido ao longo do debate política e foi capturado por visões ideológicas, mas a verdade é que a mulher ainda continua tentando conquistar espaço na sociedade. Esses fatos vêm por números, né? O número de mulheres em posição de liderança, o número de... a diferença salarial de quase 30% em média no mundo, no Brasil não é diferente. Então a gente está falando de um contexto onde já não deveríamos estar nessa luta, porque as sufragistas estavam pedindo direito de voto no século XIX, portanto nenhum ser humano vivo hoje deveria estar desconectado dessa proposta de igualdade, né, de gênero ou de respeito mútuo. E ao mesmo tempo, existem mercados e mercados, existem espaços, profissões, áreas de atuação onde as mulheres tiveram mais inserção, e existem outros onde elas não tiveram espaço ou inserção. Nas relações governamentais, elas têm muita presença, pouca visibilidade. Então você vai ver um número absurdo de mulheres atuando em relações governamentais, e basta ter visto o anuário Origem e a premiação, onde nós fomos exatas 5 mulheres premiadas de 20. Então, a gente está falando aí de, pelo menos, uma cultura em que a mulher tenha igual espaço de crescimento profissional que o homem.
Bom, isso é, mas a gente tem um público muito jovem no nosso podcast, e eu acho que, principalmente de mulheres também, elas devem estar acompanhando essa entrevista pensando nas dicas que você tem para ter chegado onde você chegou, né? O que, que você acha que talvez tenha sido os pontos de virada de chave ou as experiências que você teve que foram fundamentais para atingir esse objetivo?
Cada um tem a sua jornada. Eu escolhi uma jornada que passava pela academia e pela ênfase em formação acadêmica. Pelo meu perfil pessoal, sou uma apaixonada pelo aprendizado. Então, eu quero aprender tudo o tempo inteiro, como se por mim, se no mundo fosse possível ter aquele chip do Matrix que você faz o upload da informação, seria perfeito. Mas também sei que ao longo da minha carreira, eu tive pessoas chaves que me deram a mão para subir a escada. Então, acho que esse é o caminho. Se tiver alguma menina, mulher, jovem, querendo entrar no mercado das relações governamentais, por um lado, busque treinamento e formação. É importante. A gente precisa profissionalizar, e quanto mais preparado você tiver, mais fácil. E, por outro, se junte a nós. Vai lá no LinkedIn, se junte ao grupo Mulheres RealGov, peça ajuda. A nossa proposta é essa. Compartilhar experiência, ter processos de mentoria, enfim, dar a mão uma para outra. No meu caso, pessoal, eu quero dar o retorno de todas as mãos que eu recebi ao longo do caminho. E é assim que a gente vai. Tem que ser com coragem, tem que querer, tem que fazer, e não pode ter vergonha de pedir ajuda.
Suelma, falando um pouco de cenário político agora, a gente viu que esse governo que entrou, ele rompeu com uma série de práticas tradicionais que a gente via em gestões anteriores. Você acha que realmente, para usar a palavra da moda, é um governo disruptivo ou tem muito ruído e não é tão diferente assim dos demais?
Eu ainda estou tentando tirar a camada de fumaça para entender, nós só temos 9 meses de governo. Algumas práticas eles claramente mudaram, né? Uma é a de divisão de pastas para formação de coalizão, de maioria. Eu ainda estou tentando entender o que mais efetivamente mudou. É claro que todo novo governo, ainda mais aquele que não tinha tido experiência de executivo prévio, que é o caso do nosso presidente, ele tem uma curva de aprendizado. A burocracia tem vida própria, a máquina tem os seus mecanismos, e é muito difícil romper com a inércia desses mecanismos para mudar. Então pode ser que nesse percurso eles ainda tenham interesse em mudar algum modelo de atuação, mas que tenham esbarrado com essa inércia natural do sistema. Mas, de fato, hoje, materialidade sobre o novo modelo de atuação tem sido a atuação com o Congresso. A forma de criar maioria para o debate nas matérias que são de interesse do governo mudou. Ele claramente não deseja ter uma atuação de liderança. Isso permitiu com que o legislativo assumisse protagonismo protagonismo e preponderância dentro da sua agenda. E para mim, vindo da ciência política, da teoria política, é mais que satisfatório perceber que os poderes começam a ter equilíbrios entre si no país. Porque, de fato, o poder executivo no Brasil, e a Constituição de 88 colaborou para isso, concentrou poderes demasiados e uma capacidade desproporcional de legislar.
Bom, sobre esse fator do Congresso, eu queria fazer duas perguntas. O primeiro é, você acha que o sistema de presidencialismo de coalizão, ele chegou numa fadiga completa, ele está falido ou ainda pode ser recuperado? E o segundo ponto é, você acha que essa estratégia de autonomia do Congresso, ela vai ser reconhecida pela população ou é uma estratégia arriscada e o Bolsonaro vai colher os louros pelo que foi aprovado no Congresso?
Começando pela parte de coalizão e desse presidencialismo peculiar brasileiro, o sonho parlamentarista da Constituição brasileira nos impôs essa realidade, talvez na expectativa de que a gente pudesse ter aprovado num referendo popular a mudança de sistema para um sistema parlamentarista, que seria assustador, porque uma população que não acompanha a política, que não entende a diferença entre um regime presidencialista e parlamentarista, ou monarquista, que chegou a estar na agenda, tomar decisões dessa natureza seria muito estranho, né? O modelo precisa transitar. Ele já era insatisfatório na maneira como ele estava sendo implementado. E ele nasceu em resposta a esses limites constitucionais e também a esse desejo que talvez o grupo constituinte tivesse, mas não teve autonomia para uma mudança de regime tão drástica assim, né? Para um sistema novo. Tem que mudar. Para onde é o problema? Com o sistema multipartidário que nós temos, com a dificuldade de formação de maioria, eu sempre tenho dificuldade de explicar para os colegas dos Estados Unidos como se forma maioria no Brasil. Não, porque num sistema bipartidário é fácil você saber como forma maioria. Num sistema com mais de 30 partidos, formar maioria é um desafio quase semelhante a uma negociação multilateral na ONU. Então, você está falando de uma complexidade que a transição de modelo precisa de muita reflexão e eu não vejo nem a academia, nem os practitioners, né? As pessoas que estão no exercício da função pensando sobre isso. A gente fala que precisa de reforma política, precisa de reforma política, mas a verdade é que a reforma política tem que ser antecedida de reflexão. E a gente não está pensando, ninguém está criando, ninguém está propondo nada novo. Esse é um ponto. Talvez a gente vá mudar pela mudança, mas não pela reflexão e por ter o norte de mudança. O outro ponto é de quem vai capturar os resultados dessa preponderância, desse protagonismo do legislativo, se será o presidente Bolsonaro, se será o próprio Congresso. Bom, o futuro nos dirá. A verdade é que hoje quem está ganhando a batalha ainda é o presidente Bolsonaro. Ele ainda que tenha perdido muito de sua popularidade eleitoral, o que é natural, porque uma coisa é campanha eleitoral, outra coisa é liderar o executivo de um país como esse, ele ainda tem uma rede de apoio muito forte e ele ainda tem preponderância e invisibilidade em comparação ao, por exemplo, o presidente Rodrigo Maia ou ao próprio presidente Davi Alcolumbre. Então, nessa batalha, o presidente Bolsonaro ainda está ganhando. Vamos ver como que ao longo do percurso, depois de todas as reformas, de todas as votações no Congresso, isso, enfim, resultará.
Eu acho que um pouco do que vai dar o parâmetro dessas análises são as eleições do ano que vem, né? As eleições municipais. Vão ser eleições novas porque a gente vai ter o fim das coalizões, partidos que não obtiveram a cláusula de barreira não vão mais receber o recurso eleitoral. Você acredita que essa aposta de polarização vai privilegiar os partidos mais ao extremo ou você acha que o centro ainda vai conseguir se inserir como uma força política relevante, pelo menos nas capitais?
A gente sempre esqueceu que o Brasil, não só na República Velha, mas até hoje, ele é muito diverso. E a própria representação partidária, a relação entre a nacional, a diretiva nacional do partido e os partidos na base, né, no território onde a vida política acontece, sempre foi completamente díspare, com pouco alinhamento, com dificuldades de convergência, com disputas internas em cada um dos partidos. Olhar as eleições municipais como uma referência é óbvio, necessário, mas também ela tem uma dinâmica própria. A vida no município é muito diferente da vida nacional, né? O governo federal, ele tem o privilégio de estar em Brasília, distante do Brasil. Por isso que a proposta do governo é menos Brasília e mais Brasil. Mas na eleição municipal, o prefeito, o vereador, ele necessariamente está falando com o vizinho dele. Talvez esse paralelismo, essa base de comparação não seja tão justa. Ainda assim, para mim, dois grandes desafios. Um é entender como se comporta o PSL. Ele ainda está tentando se transformar num partido, é uníssono, ele continua num tom eleitoral, até mesmo dentro do Congresso. Às vezes, eles perdem foco em matérias que é de interesse do governo, eles começam a discutir entre si, em vez de silenciar para fazer a agenda andar mais rápido, como um partido mais hábil e mais experiente faria. Mas ele também precisa se confirmar como um partido de liderança nas eleições municipais. Terão candidatos suficientes? Serão capazes de eleger mais presença local? Não sei. Do outro lado é o PT. Todo mundo achou que o PT ia morrer depois de todo o impeachment e de toda a discussão ao longo do processo eleitoral, e a verdade é que é o segundo partido. Então, o que que isso significa? Significa um PT se reconstruindo, se reestruturando? Significa simplesmente que as bases do PT são tão sólidas com os seus membros, com os seus afiliados, que ele tem uma proporcionalidade fixa e que não se alterará? Não é um partido que se pretende mudar depois de toda a exposição e toda a situação de investigações? Vai ser umas eleições municipais dinâmicas e interessantes por isso. Qual é o lugar da fake news novamente nesse processo eleitoral? Ela, em tese, seria mais fácil de ser verificado, porque é no território, então se mentir o que tem ou não tem um buraco no bairro do lado, eu poderia ir no bairro do lado, mas a verdade é que ninguém vai, então vai ser divertido.
Bom, e você falou do PSL, né, que ele tá ainda buscando se reorganizar, e a gente tem um quadro um tanto quanto peculiar na cena política brasileira, né, que é o presidente ter três filhos que são mandatários de cargos eletivos e que tem uma articulação, uma interação no governo federal muito forte. Como é que você está observando isso?
É muito interessante, de fato, né? O presidente, além de ter três filhos mandatários, um na Câmara, outro no Senado, para falar dos mais expressivos, e o outro no Twitter, lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, primeiro é interessante a dinâmica familiar, né? O presidente, claramente, ele é um pai amoroso. Ele tem um compromisso de amor com esses filhos e um compromisso de atender as demandas e os sonhos desses filhos como qualquer pai. Para mim, colocar o deputado Eduardo Bolsonaro como embaixador nos Estados Unidos é um pai gritando, mais que um presidente ou um articulador político falando. Claro, tem uma conveniência de relacionamento com a administração Trump e toda essa identidade. Eu, sinceramente, acho que essa linha tênue entre pai e presidente, entre o que é nepotismo dessa relação, ao mesmo tempo que são todos mandatários, para voltar no próprio deputado Eduardo, que foi o mais votado, ele tem a sua expressividade própria, né? E ele tem um lugar de liderança, ele tem o seu lugar de voz que não depende do pai. E talvez ele pudesse assumir mais essa preponderância e tentar influir menos no poder executivo, exercendo a liderança dentro do poder legislativo, dentro da agenda que ele já apresenta, por exemplo, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa, e reforçando o papel do Legislativo. Esse seria o modelo ideal. Hoje ainda temos essa dicotomia pai-presidente, que não deve ser fácil. Eu não sou mãe, mas não deve ser fácil para um pai amoroso querer atender os desejos do filho e ser presidente ao mesmo tempo. Só posso desejar boa sorte.
Bom, a gente está gravando esse programa na sexta-feira, dia 20 de setembro. O Bolsonaro está previsto para fazer o discurso de abertura na ONU no dia 24. Então a gente ainda não sabe o que ele vai falar. Mas pegando carona nesse discurso, que ele deve focar bastante em soberania nacional, falar da questão da Amazônia, como é que você observa, principalmente dentro de uma empresa multinacional, que essa pauta ambiental do governo Bolsonaro, o quanto ela prejudica a marca país que o Brasil conseguia imprimir anteriormente, principalmente nessa questão da sustentabilidade?
Mais uma vez, tem mais ruído e cortina de fumaça do que fatos, né? Fatos são que o Brasil vem lutando pela redução de emissões, vem com um compromisso histórico com o clima, tem um agronegócio competitivo e sustentável, tem uma indústria de baixas emissões, tem uma matriz energética limpa. Isso são fatos. Fato também é que existe no Ministério do Meio Ambiente uma troca de prioridades que me parece natural pela mudança de perfil, inclusive ideológico, da nova gestão, que migra da agenda, digamos, conservacionista, voltada à proteção, parques ambientais, para uma agenda urbana igualmente importante. Isso são fatos. O resto é uma cortina de fumaça de um perfil muito mais confrontacional, é verdade. É necessário, nesse momento, limpar essa cortina de fumaça, porque essa cortina de fumaça, ela tanto é conveniente para presidentes como o presidente Macron, que se posicionou globalmente como líder da agenda do Acordo de Paris, por ter sido, obviamente, assinado na França, que tem as suas batalhas internas, porque também vai passar por um processo eleitoral proximamente, que precisa falar para o seu público, que são os agricultores franceses, que têm medo da competição desse agronegócio brasileiro. Então, se o nível de ruído não baixar, o ruído serve só a quem quer se aproveitar dele para seus benefícios. E isso pode trazer prejuízos reais ao negócio, ao ambiente de negócio, ao comércio, como a gente viu agora o veto do legislativo austríaco em relação ao acordo Mercosul-União Europeia. Eles fariam isso de uma maneira ou de outra, se tivesse ou se não tivesse ruído. Mas com o ruído, eles têm uma narrativa.
Inclusive lá tem eleição no dia 29 de setembro, né? Legislativo vai ser completamente renovado, eles precisam apresentar.
Exatamente. Então, o ruim de gerar ruídos e manter o nível de ruído alto é que esse ruído alimenta o argumento do outro. A gente precisa, talvez, terminar com essa fase de ruídos. A gente precisa se ater aos fatos, a gente precisa baixar a poeira e limpar a cortina de fumaça. Porque aí, o que são dados, né, que o INPE identificou e que a NASA confirmou e que outras imagens de satélites confirmaram? Por exemplo, que é que de fato aumentou o desmatamento nesse começo de gestão, se transforma em uma política de combate ao desmatamento, que se impõe efetivamente o Código Florestal, que se reforça a capacidade dos órgãos de fiscalização e que se combata isso que é um crime. Então, existe o desmatamento ilegal, que é contra o nível de reservas e contra a regulamentação do Código Florestal, que precisa ser combatido, e existe o desmatamento legal, porque está regulamentado pelo arcabouço normativo da política ambiental brasileira, um espaço que é de desenvolvimento do agronegócio. Entre uma coisa e outra, a gente precisa se ater aos fatos, a gente precisa voltar à ciência, a gente precisa voltar para acreditar em métodos, e a gente precisa deixar de alimentar a narrativa alheia, porque isso prejudica o país, prejudica os negócios e prejudica o comércio.
Bom, e aproveitando que você estava falando de ruído, a gente tem uma série de medidas positivas que o governo pode apresentar, né, e que já conseguiu concretizar algumas delas. A gente tem a reforma da Previdência, que está andando bem no Senado, a gente tem a reforma tributária, que está iniciando o seu debate, a gente tem uma possibilidade de uma mudança na estrutura administrativa do governo. Como é que você vê isso? Você acha que realmente a gente está passando por um momento em que a gente está repensando a função do Estado e isso deve ser positivo economicamente?
Sem dúvida. Quem, né, neste momento no governo tem foco e sabe onde quer chegar, está trabalhando e está preparando pacotes, às vezes com maior ou com menor eficácia, mas está trabalhando para construir esse novo momento de ambiente de negócio, de uma outra visão também de política econômica. Quem estuda economia sabe, não existe certo ou errado, existe abordagem teórica. A gente está num outro momento, a gente está num momento onde a leitura dominante é uma abordagem liberal e os mecanismos necessários para a criação de uma política econômica com esse viés precisam ser transformados e me parece que a equipe econômica está trabalhando atentamente a isso. Eu sou do time menos barulho, mais trabalho. Então, vamos trabalhar, vamos apresentar propostas, vamos debater propostas, vamos dialogar com todos, que a democracia, ela surge aí, ela nasce aí, ela se alimenta disso. Oposição e governo precisam conversar, a sociedade precisa se manifestar, as ONGs precisam estar fortes para defender as suas agendas e o setor produtivo precisa indicar o que afeta negativamente e o que favorece o ambiente de negócio onde ele opera. Então, vamos parar de ruído, vamos sentar na mesa e vamos conversar e vamos chegar numa conclusão, porque a gente precisa levar esse país para frente, a gente precisa voltar a crescer, a gente precisa diminuir a taxa de desemprego, que está muito alta, a gente precisa enfrentar algumas questões sociais que estão presentes na mesa, a gente precisa reconhecer as desigualdades regionais. Então, assim, trabalho não falta, vamos trabalhar.
Bom, Suelma, agradeço muito a sua participação. Queria poder conversar um pouco mais. Fica uma oportunidade para um próximo convite. Mas acho que a gente começou o quadro com o pé direito. Não tinha como ser melhor. Muito obrigado, viu?
Obrigada a você. Eu falo muito, mas é que eu adoro discutir e pensar a política pública e sou uma nacionalista. Obrigada.
É isso aí, pessoal. Encontro vocês no próximo podcast.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.